Conversando com o Especialista.
No programa Saúde no Ar de hoje, o nosso foco vai ser para a TO, terapia ocupacional, também fisioterapia, duas profissões que têm aí orientação do Crefito Bahia, o Conselho Regional de Fisioterapia e também terapia ocupacional. Também ao longo do programa de hoje, a gente já conversa com o Carlos Gandra, ele que também é fisioterapeuta, já conhecido nosso aqui do programa Saúde no Ar, trazendo como enfoque a fisioterapia para o universo infantil. Antes, vamos com o Carlos, o Gustavo Vieira, ele que é presidente do Crefito Bahia, falando um pouco sobre o trabalho, sobre a atuação do Conselho, Gustavo. Qual é, de fato, a ação que o Conselho faz, juntando essas duas profissões?
Falando um pouquinho sobre o papel do Conselho, a gente tem que esclarecer até a nossa função para nossos profissionais e para a sociedade. É importante a gente salientar que o trabalho do Conselho é garantir à população melhor acesso à assistência da fisioterapia e da terapia ocupacional, através da fiscalização do exercício profissional, evitando que outras pessoas leigas, que não sejam fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais, exerçam essa função, porque isso pode causar prejuízo muito grande à saúde da população. Essa nova gestão do Conselho Regional de Fisioterapia, ela completou 6 meses agora de nova gestão e nós temos focado muito num combate ao exercício ilegal das profissões da fisioterapia e da terapia ocupacional. Nesses 6 meses, nós já conseguimos flagrar 8 profissionais no estado da Bahia exercendo o papel da fisioterapia ou da terapia ocupacional. Esses flagrantes aconteceram graças a denúncias da própria população e de profissionais das nossas categorias que dá essas regiões. Então a gente tem que salientar para nossos ouvintes, a população que quer ter acesso ao atendimento da fisioterapia e da terapia ocupacional, que é importante visitar o site do nosso conselho, que é o crefito7.gov.br, para saber se aquele profissional que está atendendo o seu parente, o seu familiar, é profissional registrado ao conselho, para que a gente possa garantir que essa população tenha a melhor assistência possível, evitando essa fraude que é o exercício legal das profissões.
Não é só claro também por isso, né? O Conselho tem que estar atento, mas acima de tudo também pela questão, o impacto que isso vai trazer para a comunidade. Imagina você ser atendido por um profissional que não está habilitado dentro dessa área da terapia ocupacional ou da fisioterapia, que pode causar um dano, né? No lugar de resolver o problema, você pode ter um problema muito maior. Por isso que a gente sempre recomenda e orienta aí o mercado. Tem vários profissionais, como esse que vamos ouvir agora, que é o Carlos Gandra, já conhecido nosso, fisioterapeuta, e que trabalha lá na Clínica Gandra, oferecendo uma gama de serviços. E ele também está aqui com a gente, antecipando a comemoração do Dia do Terapeuta Ocupacional, próximo dia 13, Gandra, falando um pouquinho dos serviços que a Clínica Gandra oferece. Sobretudo, queria que você comentasse um pouquinho a importância do fisioterapeuta nessa fase da vida, já que estamos na Semana da Criança. A criança também precisa, às vezes, passar por um fisioterapeuta, fazer o alinhamento, fazer o seu acompanhamento. É isso mesmo? Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvinte da Rádio Celso. É um prazer estar de volta com vocês. É sempre motivante para a gente estar aqui no dia a dia trabalhando e falar com os ouvintes em uma amplitude tão grande dessa. Pois bem, Patrícia, é um tema importante, né, que a gente vive esse dia a dia nosso trabalho, né? E como o fisioterapeuta está ligado a terapias ocupacionais, então o ser humano, por exemplo, se nós nos desenvolvemos, nós temos várias situações no desenvolvimento humano. E basicamente nós temos a parte neurológica, onde é que vai caber o terapeuta ocupacional. Se tiver alguma disfunção ou a necessidade de estímulo, o terapeuta ocupacional vai dar aquele toque especial, ligando o corpo neurológico ao corpo físico. Quando vem para o fisioterapeuta, é mais uma disfunção física, mas que está tendo repercussão neurológica. Então, assim, cada um trabalha no seu campo específico de trabalho. Aqui na clínica, a gente trabalha, tem uma restrição com criança, então a gente atende criança acima de 8 anos de idade, 9 anos, porque a clínica é mais preparada para o público meio adulto e Sim. de idoso. Mas, com a especificidade nossa, nós atendemos criança a partir de 8 anos de idade, dependendo muito do que a criança apresenta, né? E aí o trabalho do fisioterapeuta é recolocar ou realinhar as funções que porventura foi perdida, por exemplo, no entorse, numa dor na coluna, numa escoliose já infantil, que já está começando a aparecer, numa dor de cabeça. Então, enfim, nós trabalhamos nessa disfunção específica para colocar o corpo em andamento. E associado com o terapeuta ocupacional, para linkar as funções neurológicas ao corpo biológico e fazer um desenvolvimento importante no ser humano. Já fiz trabalhos aqui, associado principalmente com a acupuntura, com terapeutas ocupacionais. Eu tenho pacientes que são profissionais de terapeutas ocupacionais e me mandou pacientes para fazer o trabalho da acupuntura. Então, isso foi feito com o laser, terapia, então assim, foi bem interessante esse trabalho, mas não é uma prática comum que eu faço, porque nem todos os locais tenho essa confiança desse trabalho em conjunto, terapeuta ocupacional com fisioterapia.
Exato.
Mas a gente prepara o ser humano para o seu desenvolvimento da maturidade e chegar à velhice com uma qualidade de vida bem mais importante do que o dia a dia que a gente vê hoje.
Olha, nós estamos ouvindo também o Gustavo Vieira, ele que é presidente do Crefito Bahia, e às vezes a comunidade às vezes não fica muito claro para ela qual é o papel do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. Se eles trabalham de forma complementar ou são indicações diferentes, Gustavo, por favor, nos esclareça ainda mais, né, além do que o Gandra colocou.
Não, isso é uma dúvida que realmente paira na sociedade, que existe uma confusão entre o exercício da profissão da fisioterapia e da terapia ocupacional. Muitas vezes as pessoas acham que a terapia ocupacional é uma especialidade da fisioterapia, e não é. São duas categorias distintas, cada uma com sua graduação e focos diferentes, né? A terapia ocupacional, ela tem um papel importantíssimo na saúde mental, no desenvolvimento das atividades da vida diária, né? E no trabalho com as crianças excepcionais que têm alguma dificuldade. Isso se focou bastante recentemente com o surto do Zika vírus, da síndrome congênita do Zika vírus, e demonstrando para a sociedade a importância da terapia ocupacional no desenvolvimento dessas crianças, o trabalho com as crianças autistas, né? Então, a terapia ocupacional tem esse papel, como o Gandra já colocou muito bem, essa questão do psico associado às funções do corpo, às atividades do corpo. Enquanto a fisioterapia, ela é muito mais física mesmo, né? É a reabilitação, é a prevenção física de lesões, de alguns problemas que podem surgir. O que Gandra colocou também é algo importantíssimo a gente esclarecer à sociedade, que ele falou da utilização da acupuntura pelos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, porque existe na sociedade um boato de que a acupuntura só pode ser exercida por uma determinada categoria profissional, e isso não é de fato o que acontece. A fisioterapia, a terapia ocupacional também estão aptos a trabalhar com a acupuntura, e contam todas as práticas integrativas e complementares reconhecidas pelo Ministério da Saúde, né? E a gente precisa esclarecer essas dúvidas da população também, para que eles possam ter a segurança de procurar esses profissionais para fazer o tratamento adequado. É importante a gente salientar que esse mês de outubro, você comentou que nós estamos no mês da criança, né? O papel do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional no desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças é de extrema importância, né? Mas também temos que lembrar que nós estamos no Outubro Rosa, o Outubro Rosa que trabalha a prevenção do câncer de mama e da saúde da mulher. Nas áreas da fisioterapia e terapia ocupacional hoje, nós temos, por exemplo, são 27 áreas de especialidade das duas categorias. Dentre elas, a saúde da criança e adolescência, entre elas, a saúde da mulher, e que a gente pode estar aprofundando esse debate e esclarecendo a população o direito que ela tem a esses tratamentos, que muitas vezes é ignorado.
Exatamente. Gandra, voltando para você, a importância também, queria que você falasse, da manutenção no tratamento. E aí, se você deve observar aí na sua clínica, aqueles pacientes que às vezes iniciam, estão com caso até de necessidade de estar com uma certa frequência e às vezes não levam a sério. Então, queria que você falasse um pouquinho disso, sobre a manutenção, sobre a responsabilidade com o tratamento, que, né, são 50% de cada um, profissional e também o paciente, não é isso?
Pois é, Patrícia, essa criança que eu atendi uns 3 anos atrás, ele continua fazendo uma vez no mês para fazer a manutenção desse trabalho, porque linkar as questões neurológicas ao corpo físico deixa dor em articulações e músculos. Às vezes as conexões neurais não são feitas adequadamente para o sistema endócrino. Aí quando você faz uma acupuntura, faz uma mobilização mais aprofundada, e você sabe que eu sou osteopata, então assim, a osteopatia craniossacral é muito importante para o trabalho do desenvolvimento do corpo, da retirada de dor, das questões primitivas, das posturas. Então assim, fazendo um trabalho preventivo, a gente tem uma resposta bastante importante. E como o Gustavo falou aí, nós temos que agradecer a vocês pela abrir esse canal para a gente, porque tem que informar a sociedade as nossas dificuldades e as nossas facilidades, mesmo que nós estamos presentes. Lógico, tem que precisar de políticas públicas para abrir espaço, para atender mais gente, né? Com qualidade e especificidade, mas nós estamos fazendo nosso trabalho com dignidade, com honradez em bairro, que é o caso de trabalho, que é difícil trabalhar em bairro, e ainda se fosse em particular. Mas eu sempre oriento, é um trabalho de formiguinha. Faz uma acupuntura, faz uma osteopatia, faz uma fisioterapia pelo menos uma vez no mês, faz uma massagem para tirar as dores. Porque quando o paciente está lá com o terapeuta ocupacional, trabalhando, adquire uma certa idade, ele vai ter dor pelo próprio crescimento de estirão dele. E aí quando faz uma massagem, quando faz uma terapia, uma osteopatia, uma acupuntura, o ganho para o corpo dele neurológico é muito importante. Então, assim, linkar essas duas especialidades com profissionais é bem interessante para o resultado do desenvolvimento do ser humano.
Isso
eu te falo muito do desenvolvimento, que eu penso lá na idade madura, lá no idoso, que é a minha especialidade.
Às vezes se associa esses dois profissionais, né? O TO, o terapeuta ocupacional, e o fisioterapeuta, na terceira idade, mas não. Todas as fases da vida eles estão ali presentes e atuando, e precisam ser buscados.
E começa agora, né? Nesse trabalho de formiguinha, para quando chegar lá, às vezes tem criança que tem problema de estímulo de autismo, estímulo de Down, que tem 60 anos. Então, assim, é muita dor, é muitas outras disfunções, que aí se juntar as duas terapias, a pessoa fica vive muito bem. Porque assim, o ideal da vida, o mais gostoso, é viver sem dor, né?
Claro.
Não é só ter dinheiro, uma coisa, mas viver sem dor.
Ok. Você falou dois aspectos aí, volta agora para o Gustavo, a questão da terapia e da terapia ocupacional como forma preventiva e não só curativa. E ele falou também da presença desses profissionais em diversos setores. Claro que tem a iniciativa privada, a Gandra é das pessoas, né, dos profissionais que estão colocando os seus serviços para a comunidade, mas e no setor público, a abertura também para que a terapia ocupacional seja presente pelo SUS, Gustavo? E também falando sobre a questão preventiva. Dois pontos que o Gandra salientou, ele continua com a gente na linha.
O poder público, ele deve sim oferecer o serviço da terapia ocupacional e da fisioterapia para a sociedade, porque é um direito constitucional a nós todos, brasileiros e brasileiras, o direito ao acesso à saúde de forma integral, né? Quando a gente fala de acesso à saúde, a gente não pode restringir, a gente tem que ampliar. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo agora, que é o seguinte: provavelmente em algum bairro de Salvador, onde existe uma grande massa da população que não tem acesso ao plano de saúde, vai ter uma senhora acometida de acidente vascular cerebral, que está sobre uma cama em uso de fralda geriátrica porque tem uma incontinência urinária. Nós temos a plena capacidade, através da fisioterapia, da terapia ocupacional, de reabilitar essa paciente, readaptar a sua vida para que ela tenha autonomia no seu dia a dia, para que ela possa se sentar numa cadeira, comer sozinha, para que ela possa evitar essa incontinência urinária, tratando de forma eficaz com a fisioterapia uroginecológica. Então, o poder público tem esse papel de levar. Mas lógico que nós, enquanto profissionais, enquanto conselho profissional, nós temos que esclarecer a população que ela tem direito a esse acesso a esse tratamento. Porque se a gente não se faz entender pela sociedade a nossa importância, a nossa função no tratamento, nessas diversas áreas, a população não cobra do poder público a disponibilidade desse serviço. A terapia ocupacional, por exemplo, como eu já disse, é importantíssima na saúde mental. Nós temos os CAPs, que é os Centros de Apoio Psicossociais, que a presença do terapeuta ocupacional é obrigatória. né? Nós temos 417 municípios na Bahia e que muitos desses municípios, principalmente no interior do estado, não dispõem do terapeuta ocupacional dentro do CAPS para dar aquela assistência àquela população. Então, é uma função também nossa do Conselho fiscalizar se o poder público está dispondo desse tratamento, dessa possibilidade da população ter acesso à terapia ocupacional.
Gandra, finalizando então com você, a importância da população estar consciente que esses profissionais estão aí, eles existem, mesmo quando não é feito o encaminhamento, às vezes está em tratamento com ortopedista, com médico, né? A medicina convencional, mas ela própria solicitar. E aí, como você aí trabalha na clínica Gama, Gandra, com a gama de possibilidades, com a massoterapia, com a acupuntura, a medicina chinesa, enfim, ofertando à comunidade o alívio das suas dores, mais saúde, mais qualidade de vida. Então, deixa aí a sua mensagem nesse dia que estamos antecipando a celebração do terapeuta ocupacional.
Pois é, Patrícia, só para fechar aqui, eu faço um trabalho voluntário numa instituição que tem pacientes com esses problemas mentais. E como são adultos, eu faço acupuntura. A resposta é fantástica, o resultado, quando eu vou lá. Então, assim, melhorias assim, até no comportamento, tendo 2-3 dias depois. Então, assim, eu acho que tem que abrir esse espaço, inclusive, para a acupuntura entrar nesses pacientes que hoje, criancinhas, mas no futuro vai ter vai continuar com a disfunção e uma qualidade de vida com a acupuntura bem interessante. Mas agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse tema junto com o Gustavo aí. Parabéns, Gustavo, pelo seu reinado aí nosso Crefito.
Muito,
né?
Obrigado.
E digo assim, eu acho que nós temos mesmo que falar mesmo, abrir a boca, tá lendo, estudando, tá antenado com o dia a dia, porque a sociedade, cada dia mais, ela não fica, modifica, ela cria especificidades para cada caso, para cada situação. Então, assim, a nossa necessidade específica faz com que nós, profissionais da área de saúde, temos que estudar muito mais. Parabéns a você, Patrícia, por me chamar, parabéns, Gustavo, e que Deus te ilumine no seu trabalho no Crefito. Amém. E vamos junto aí, vamos para frente. E vamos trabalhar, estudar.
Pois é, muito são profissionais assim, né? Com experiência, com vontade de aprender cada vez mais, que favorecem a profissão, né? Que qualificam a profissão e dá gosto de ter esses profissionais. Então, parabéns, mas você, Gandra, homenageando através do Gandra, também através do Gustavo, todos os terapeutas e terapeutas ocupacionais. Obrigado, então, meu querido. Um abraço para você, Gandra.
Parabéns, muito obrigado.
Ok, então, pois é, Gustavo, então é isso, estudar aquilo que o Gandra falou, se profissionalizar, se capacitar e buscar aperfeiçoamento. Esse também é o caminho para a profissão?
Com certeza, é um dos papéis fundamentais também do Conselho, é incentivar a capacitação, qualificação técnico-científica dos nossos profissionais. Nós temos travado uma luta muito grande, Patrícia, e agradeço até que você dê ênfase à categoria da terapia ocupacional, porque a gente precisa realmente valorizar essa categoria. Sim. A minha formação é de fisioterapeuta, mas eu olho com muito carinho, com muito cuidado para a terapia ocupacional na Bahia, porque, infelizmente, hoje não temos mais um curso de graduação no nosso estado.
Em terapia ocupacional. Então, quem quer se tornar um terapeuta ocupacional, qual é o caminho, que está me ouvindo agora e que quer conhecer um pouco mais essa profissão, o que é que ela trabalha especificamente, quais são as áreas de atuação e quais os caminhos para se formar?
Bem, hoje, para graduar em terapia ocupacional, infelizmente não temos mais na Bahia, então temos que buscar uns outros estados. Aqui no Nordeste nós temos alguns cursos, aqui em nossos vizinhos, no estado de Sergipe, na cidade de Lagarto, tem a Universidade Federal de Sergipe, que dispõe do curso de terapia ocupacional. Mas nós estamos travando uma batalha para abrir novamente um curso de terapia ocupacional, e que gostaria, inclusive, de agradecer aqui a reitoria e o diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, que tem nos dado um apoio muito grande. Nós temos uma comissão formada já dentro da UFBA, no intuito de abrir esse curso de terapia ocupacional.
Tem previsão?
Nós temos já tudo bem encaminhado. Discutimos com os diversos institutos dentro da Universidade Federal, com apoio de ampla maioria, se não da totalidade deles. A única dificuldade nossa hoje, Patrícia, é que nós precisamos de alguns códigos de vagas que são disponibilizados pelo Ministério da Educação e Cultura. Nós temos hoje, então, a militância junto ao Ministério para que a gente possa disponibilizar alguns códigos de vaga para a contratação de professores, de docentes para esse curso. né? Está tudo muito bem encaminhado dentro da Universidade Federal, com amplo apoio da reitoria, da pró-reitoria acadêmica, da Faculdade de Medicina, através do professor Adam, que abraçou a causa da terapia ocupacional e que tem levado essa bandeira adiante.
Então havia antes o curso e agora não tem mais a graduação.
O curso que havia na Bahia era na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, okay, né, que é uma instituição privada.
E já há quanto tempo? Já
não desde 2012, se eu não me engano, já não tem mais turmas abertas. Né? Algumas concluíram depois, mas para o vestibular não temos mais turmas desde 2012. E hoje nós temos essa militância e está muito bem encaminhado. Né?
A gente tem dados do número de TO que tem em atuação na Bahia, Gustavo? Em média, quais são esses profissionais? Quem são, onde eles estão atuando?
Pois é, hoje nós temos em média aproximadamente 480 a 500 terapeutas ocupacionais no estado da Bahia. Né? O curso de fisioterapia nós temos diversos, por isso a quantidade de fisioterapeutas no estado é muito maior. É por isso que a gente tem esse olhar cuidadoso com a terapia ocupacional, por saber da importância dessa profissão, né, na assistência à saúde da população. Ela tem papel primordial, importantíssimo. Isso foi comprovado no trabalho realizado com as crianças da síndrome congênita do Zika vírus. Isso é muito bem colocado na saúde mental, na saúde do trabalhador. Então, a gente sabe da importância e precisa ter esse cuidado. Hoje nós temos aproximadamente 480, 500 profissionais da terapia ocupacional, enquanto nós temos cerca de 14 mil fisioterapeutas. Você vê que a discrepância em número de profissionais é muito grande. Por isso, esse olhar cuidadoso e acolhimento da profissão da terapia ocupacional é importante, bandeira da nossa gestão.
E esse número, talvez reduzido, essa discrepância que você mesmo coloca, isso é função de quê? Do próprio fato de hoje não termos mais o curso de graduação, foi fechado, mas já está em curso para abrir, ou pelo desconhecimento do que seja a profissão, ou por entender que é uma parte da fisioterapia? O que vocês aí do Conselho analisa para ter tão poucos TOs hoje em atuação na Bahia?
Você acabou abordando todos os assuntos que são correlacionados. O Sim. desconhecimento, as pessoas não conhecem a terapia ocupacional, levou a baixa procura pelo curso de terapia ocupacional numa instituição paga, como era a Escola Baiana de Medicina, e aí não tivemos um quantitativo de pessoas interessadas em cursar terapia ocupacional suficiente para se manter o curso. Né? A Escola Baiana de Medicina, a gente tem que frisar que foi uma instituição que apoiou muito e tem apoiado a terapia ocupacional, manteve o curso, mesmo que com baixo número de estudantes, durante um bom tempo. Né, por saber da importância da terapia ocupacional, isso vale ser ressaltado e registrado. Então, a gente agradece a Escola Baiana de Medicina pelo esforço que já foi empreendido. Mas chega um momento, como a Escola Baiana de Medicina é uma instituição privada, Sim. chega um momento que é insustentável manter um curso que tem baixa procura. Então, a gente tem hoje, como meta da nossa gestão no Conselho, informar a população sobre o que é a terapia ocupacional. Nós temos um projeto de levar uma caravana para as escolas públicas e particulares, mostrando o que é a terapia ocupacional e o que é a fisioterapia, para que esses estudantes façam o vestibular, o Enem, para a fisioterapia e terapia ocupacional, sabendo do que se trata, sabendo o que é que eles querem, para que a gente possa ter profissionais com a identidade, que se identifiquem com as profissões. Então a gente precisa divulgar, precisa mostrar à sociedade quem nós somos, qual a nossa importância, qual o nosso lugar dentro dessa equipe multidisciplinar e o que é que podemos oferecer para a saúde da população. A partir desse momento, a gente sabe, tem plena consciência de que a procura pelo curso de terapia ocupacional aumentará e, naturalmente, nós, no futuro próximo, pretendemos ter não apenas mais um curso de graduação, mas expandir isso pelo interior do estado para que as pessoas tenham acesso à graduação da terapia ocupacional.
Fundamental. E você tinha falado antes das áreas de atuação, já que estamos nesse bate-papo, né, comemorando, e com muita alegria poder entrevistar essa nova gestão aí do CREFIT 7, falar da terapia ocupacional, que é pouco falada, inclusive a mídia tem que dar mais repercussão e visibilidade a esses profissionais tão importantes. Então fala pra gente, Gustavo, por favor, onde eles podem estar atuando?
Eles estão atuando nos mais diversos ambientes de trabalho da saúde. Na saúde do trabalhador, dentro das equipes de saúde do trabalho, na saúde mental, dentro dos centros de apoio psicossociais, a militância da terapia ocupacional é marcante nessa área. Na assistência social, no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, como nós temos o Sistema Único de Saúde, nós temos o Sistema Único de Assistência Social, que a fisioterapia, não está obrigatoriamente no SUAS, mas a terapia ocupacional está. É presença obrigatória no SUAS, a terapia ocupacional. Nós temos a terapia ocupacional no contexto hospitalar também. Todos os hospitais, as unidades hospitalares que têm dentro da sua estrutura a unidade de terapia intensiva, principalmente unidade de terapia intensiva neonatal e pediátrica, existe a obrigatoriedade de dispor do atendimento da terapia ocupacional, né? Nós temos também a terapia ocupacional no contexto escolar, no acompanhamento dessas crianças, no desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças. Ainda mais que a gente tem uma militância da inclusão, da inclusão da criança com deficiência nas escolas regulares, na criança com espectro autista na escola regular, e para isso precisa ter o acompanhamento também da terapia ocupacional no contexto escolar. Então, a terapia ocupacional está nesses diversos ambientes de trabalho, trabalhando com crianças, com adultos e com idosos, na adaptação de pessoas acometidas, pacientes neurológicos, que já passaram pela fisioterapia, reabilitaram o que puderam. A terapia ocupacional tem papel importante na adaptação dessas pessoas para a atividade da vida diária. Como se alimentar sozinha, como escrever, como se pentear, coisas simples do nosso cotidiano que não damos o valor no nosso dia a dia, mas que quando uma pessoa perde essa capacidade, ela vê a importância disso.
Todo o processo de reabilitação, né, a TO está presente.
Exatamente.
E pensando nisso tudo que você falou, e como é que está aqui no estado da Bahia, a abertura de serviços, tanto no setor público quanto no setor privado, concursos, novos serviços que possam estar abraçando esses profissionais, 400, né, mais, um pouco mais de 400 que estão no estado, e outros futuros que querem até fazer o curso, mas, poxa, eu vou investir num curso e depois, onde eu vou colocar minha mão de obra?
Pois é. A questão de concursos é importante dizer que, assim, como a terapia ocupacional é presença obrigatória no Sistema Único de Assistência Social, no Centro de Apoio Psicossocial, então, as prefeituras obrigatoriamente têm a necessidade de ter no seu quadro funcional, dentro dos servidores municipais, os terapeutas ocupacionais. Então, os concursos são muito mais a níveis municipais. Nós estamos travando, Patrícia, uma luta contra a terceirização dos serviços públicos de saúde, né? É uma realidade não só da Bahia, dos municípios aqui da Bahia, mas do Brasil, né? A onda de terceirização está grande, não só para terapia ocupacional, para fisioterapia, enfermagem, nutrição, psicologia, toda a equipe multidisciplinar hoje dos serviços públicos, na sua grande maioria, são terceirizados. A terapia ocupacional está presente. Nós temos aí o HGE2, que foi inaugurado recentemente pelo governador Rui Costa, que dispõe do serviço de terapia ocupacional. Nós temos alguns profissionais lá para atender essa população. A expectativa de ter um concurso estadual é a nossa luta. A gente está na militância, em busca do diálogo com o governo do estado e com os municípios, para que a gente faça a contratação desses profissionais através de concurso. Hoje, nós temos a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, que presta serviço nos hospitais universitários ligados às universidades federais, que tem feito concurso para terapia ocupacional. Existem hoje no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, no Hospital das Clínicas, existe hoje na Climério de Oliveira, da maternidade do Climério de Oliveira, e estamos aí em vias de fazer um concurso também para o Hospital Ana Nery, que também é um hospital federal. Então, nós temos essa previsão de ter concursos para a área de terapia ocupacional nesses hospitais, como no município, como já foi citado. E no estado da Bahia, a gente tem feito essa militância, buscado o diálogo com a gestão estadual, para que a gente possa também abrir vagas de concurso para a terapia ocupacional.
Queremos estar aqui com vocês, o Saúde no Ar, em parceria, trazendo essas boas notícias, logo que essas notícias que vocês estão aí trabalhando aí no Crefito, elas se concretizem, para que a gente possa anunciar aqui. Já finalizando esses dois minutos finais aqui, as participações dos ouvintes que nos enviaram perguntas pelo WhatsApp, o Everton diz o seguinte: a terapia ocupacional pode ajudar no transtorno bipolar? E a pergunta da Mariana: meu pai tem problema de alcoolismo, a terapia ocupacional ajuda também nesse sentido?
Naturalmente, são dois temas que são relacionados à saúde do trabalhador. A terapia ocupacional tem, sim, função importante Lógico que fazemos parte de uma equipe multidisciplinar que dá assistência a esses usuários do sistema de saúde, né? Fazemos parte junto com assistência social, com os assistentes sociais, com os psicólogos, com os psiquiatras, com a enfermagem. Então nós fazemos parte de uma equipe. Mas naturalmente, como esses dois exemplos são pacientes, são usuários que se enquadram no sistema de saúde mental, a terapia ocupacional tem sim a contribuir para esses dois perfis de pessoas.
Olha, eu quero agradecer muito, foi um prazer, uma alegria conversar com o presidente do Crefito Bahia, Dr. Gustavo Vieira, que esteve hoje aqui com a gente falando sobre a terapia ocupacional, sobre a atuação do Conselho e trazendo aí boas perspectivas para o futuro. Então, parabéns pela gestão, bom trabalho, parabéns aí pelo dia, para todos os terapeutas ocupacionais que a gente celebra hoje antecipadamente. Deixa aí a sua mensagem, Gustavo, por favor.
Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui no mês que comemoramos o dia da fisioterapia e da terapia ocupacional, 13 de outubro, data que comemoraremos os 49 anos de criação das duas profissões. Foi em 1969 que criamos as duas categorias. Parabenizar todas e todos os profissionais, nossos colegas que estão na militância, que estão trabalhando no seu dia a dia pela valorização das profissões e para levar a população a melhor assistência de saúde possível. Deixar aqui meus parabéns para todos nós, e dizer que o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional está de portas abertas para todos os profissionais que quiserem ir contribuir para o trabalho e fortalecimento das nossas profissões, e dizer também que o nosso conselho está aqui também disponível para quando você precisar, para que a gente retorne, ampliar esse diálogo, falar sobre um pouco mais sobre as duas categorias e saúde como um todo. Então, muito obrigado, oportunidade, e que Deus abençoe a todos.